Avela Bonitona em mim. Olá, eu sou a Maria Ceruia, sou artista motivacional, ou seja, inspiro através da arte. E é por isso que pinto velhas bonitonas. As Velhas Bonitonas é o projeto que criei há 7 anos com o propósito de inspirar mulheres de todas as idades a envelhecer com mais confiança e paixão. Tudo isto acontece para dar um novo significado à velha, uma palavra habitualmente rejeitada pela sociedade, mas que carrega valores incríveis de maturidade, superação e sabedoria. Com um novo significado, através das Velhas Bonitonas, ser velha pode ser, sem dúvida, ponto de partida para aprender a viver este processo de forma mais autêntica, empoderada e feliz. Aqui vou trazer-vos histórias reais de convidadas inspiradoras sobre a arte de viver e envelhecer. Esta vai ser uma viagem no tempo, cheia de ensinamentos, até chegar à velha bonitona que há em nós. Até porque, por mais que os anos ditem quem nós somos, podemos renascer em qualquer idade. E, sobretudo, podemos aprender com todas as idades, as nossas e as dos outros. A Velha Bonitona em mim.
Um podcast de Maria Ceruia.
A minha velha bonitona que vos trago hoje é a Vera Machás. Vera desde sempre desperta o que há de melhor em cada pessoa. Através do seu projeto Oficina, que recentemente integrou o universo das empresas O Capital, Vera tem a missão de ajudar as pessoas a se conhecerem melhor para não se colocarem em causa com tanta frequência. Tendo isto em conta, desenvolve e implementa programas de saúde e bem-estar à medida das empresas, abrangendo 3 áreas de atuação principais: a oficina da mente, a oficina do corpo e a oficina de todos. Todo o percurso de Vera é tão rico, criativo e humano que deu origem ao talento holístico e completo a que chega hoje. Vera é licenciada em Comunicação Empresarial, licenciada em Psicologia e com uma pós-graduação e mestrado em Communication Skills em Londres. Foi copywriter no Brasil, fez vários estágios de Psicologia, trabalhou como jornalista em rádio e televisão e foi professora, fez o curso de formação de atores e de formação de formadores. Desde sempre se dedicou a causas humanitárias e tem uma vasta experiência de voluntariado, nomeadamente na Ajuda-me a Ajudar, de que é fundadora, voluntária na Associação Sol, nas Irmãs da Madre Teresa, tendo participado em 2 missões em Calcutá, na Índia, na Associação Acreditar, em pediatria do IPO, entre muitos outros. Vera é também uma artista. Uma das suas paixões é cantar, o que surge também como uma forma de angariação de fundos para as causas que apoia. E é escritora. Escreveu um livro em homenagem ao seu pai, O Coração com Pernas, como se chama o livro, um livro de todas as para todas as gerações, onde o intuito é afinar emoções. Vera, bem-vinda, que currículo tão rico, que currículo tão diversificado e que vida tão inspiradora.
Obrigada, Maria, estou muito contente de estar aqui.
Olha, vamos começar a nossa viagem aqui até ao teu passado, até ao teu presente e até ao teu futuro, mas vou começar por fazer uma pergunta que eu faço a todas as convidadas, para desmistificar aqui o tema das idades. Que idade é que tu tens?
Eu tenho 47.
E com que idade é que tu te sentes?
Com 48.
E porquê?
Eu vou-te explicar, porque as minhas amigas quando ouvirem isto vão se rir. Porque eu sempre que faço anos, passado 1-2 meses, digo que tenho a idade a seguir. E no outro dia, em conversa com uma delas, estava a dizer: se calhar esta coisa de eu dizer quando faço 46, passado 2 ou 3 meses que tenho 47, é porque eu vou a caminho dos 47. Por isso, se calhar eu estou a contar com a gestação na barriga da minha mãe. Se calhar para mim, porque é uma coisa que eu faço desde sempre realmente, é acrescentar um ano quando eu vou a caminho desse ano. Eu não consigo imaginar o que é viver com medo de ser mais velha. Porque eu acho que cada vez que passo mais um ano, é quase como se recebesse um prémio. Olha, já passaste mais um. Se eu olho para a velhice e para a idade de uma maneira muito, muito, muito positiva, eu imagino verdadeiramente uma pessoa mais velha a fazer coisas que as pessoas mais velhas deixam de ser capazes de fazer porque não acreditam que são capazes, porque todos somos capazes.
E mais lá à frente vamos em busca da tua velha bonitona, não vamos já revelar tudo, como é que tu te imaginas em velha, mas muito obrigada por esta introdução que mostra já que não tens medo da velhice, que é o que estamos aqui a desmistificar, e vamos então começar então a nossa viagem até à tua jornada de vida, pelo teu passado até ao teu futuro, e vamos então começar pelo dia de hoje. Vamos começar pelo dia de hoje porque é o tempo mais importante, é o agora, é aquilo que, onde estamos agora, e para sentir um bocadinho onde é que tu estás agora, vamos imaginar que tu renascias agora com aquela ideia de que podemos renascer em qualquer altura. Se tu renascesses agora, ou seja, se fosse agora que tu o teu nascimento, com tudo aquilo que tu sabes, com tudo aquilo que aprendeste, qual era o som de música, ao som de que música é que tu nascias?
Olha, é uma música que eu ponho muito nas minhas palestras e que eu acho que diz muito sobre tanta coisa, que se chama The Power of Love is Here Now. E, portanto, é uma música muito, muito forte. Depois, há de ouvi-la toda, porque depois as nuances, a letra, e eu nasceria seguramente ao som de The Power of Love is Here Now.
Ao som do amor.
Sim.
E diz-me uma coisa, e nesse nascimento, onde tu estás agora, qual é que era a primeira ação solidária que farias agora, se nascesses agora?
Se eu nascesse agora, a primeira ação solidária, eu ia direta para a pediatria do IPO. Onde estou há muitos anos, numa associação de que eu me orgulho imensíssimo, que é a Acreditar. Por isso, se assim fosse, o primeiro sítio para onde eu ia era aqui para o IPO.
E diz-me uma coisa, e qual era, dentro daqui das tuas ferramentas, que tu geres as emoções das pessoas, ajudas a gerir, qual era aquela emoção que tu gostarias de sentir, a primeira emoção?
Entusiasmo.
É sempre pela positiva, não é, Vera?
Entusiasmo. Às vezes não é sempre pela positiva, mas o entusiasmo leva-nos, é como uma ordem que nos leva à desordem, que depois nos leva à ordem. Eu gosto muito desta dualidade a que nós somos expostos todos os dias. Daqui a bocadinho vai ser noite, não é sempre dia, não é? Por isso podemos criar a analogia da luz e da escuridão. Eu acho que para uma coisa existir tem que existir outra. Para existirem momentos de muita felicidade também vão ter que existir momentos muito difíceis e muito desafiantes. Por isso o entusiasmo seria logo a vibração que me apetecia chegar, com a certeza de que a seguir ao entusiasmo vem uma sensação de angústia. E eu falo muito de agilidade emocional nas empresas por onde passo e com as pessoas com quem falo. E de facto é um bocadinho esta sensação de termos três bolas na mão e sermos meio malabaristas, porque a parte boa e a parte má são
e a
certamente...
aceitação, se calhar, também
Sim.
das duas, não é? Aceitar que podem existir dois mundos paralelos e que não existe um sem o outro, não é? Como tu dizes.
É exatamente isso.
Isso é tão bom sentirmos que podemos saber que temos colo, que vai existir algo que pode ser menos positivo, mas que temos colo, não é?
Sim, e que tu podes estar verdadeiramente triste e passado uns tempos, eu acredito que esta história pequenina que criei é uma boa forma de lá chegar, mas que passado a maneira como tu encaminhas o teu cérebro tem uma parte brutal emocional, no fundo é como se tu tivesses a capacidade de dizer assim, tudo bem, eu adorei a palavra que tu usaste, que é renascer. Nós todos os dias renascemos, porque eu não sou igual àquilo que fui ontem e daqui a bocadinho também já não sou igual ao que fui ontem. Portanto, e as experiências vão-nos tornando diferentes. Nós temos uma estrutura base e depois temos esta agilidade de, como se tivéssemos um piano, irmos tocando nas teclas, irmos viajando um bocadinho, não é? Como fala o coração com pernas, podermos tocar em várias teclas, sempre na mesma é que não vale a pena.
Isso é que não. Portanto, com grande entusiasmo estamos aqui também. Vamos agora então começar a tua viagem até ao teu passado. Vamos agora à parte do passado e vamos aprender com a tua sabedoria, porque todos nós temos sabedoria, não é? Todos estamos a envelhecer e cada um de nós pode pensar qual é que é a sabedoria que já ganhou e fazê-lo por décadas. É aqui o que eu me proponho a fazer, é irmos percorrendo cada década, conforme as nossas idades podem ser mais longas ou mais curtas, mas cada uma de nós tem a sua sabedoria. Portanto, começando na tua década, dos 0 aos 10, tu eras uma criança com um grande sentido de justiça. É um valor muito forte em ti, entre muitos outros. Mas pegando neste valor de sentido de justiça, tu eras uma criança que defendia quem quer que fosse maltratado.
Eu era inquieta. O grande desafio dessa idade foi estar sentada numa cadeira, numa sala de aula e aquietar-me por dentro, não é? Porque eu queria dizer muita coisa, eu queria aprender muita coisa, eu tinha muita coisa para contar. E sim, estás muito bem informada. Eu tinha a mania de defender as pessoas no recreio e às vezes descontrolava-me, porque nós, quando somos pequenos, temos impulsos de ver uma pessoa a empurrar outra e dá-te vontade de empurrar quem empurrou, mas no fundo estás a fazer a mesma coisa. Então, na realidade, eu estive numa escola onde tive uma formação muito rígida a nível comportamental, na Escola Ave Maria. Tenho um grande amor à minha Ana, que era a diretora da escola, que me lembro com muita frequência, mas eu tive muito de castigo. Porque eu tive mesmo que aprender a fazer as coisas da maneira certa. Porque não interessa seres a que defendes os mais fracos no recreio se depois não o fazes da maneira certa. E portanto, nessa década dos 0 aos 10, tive mesmo que me controlar em vários aspectos, principalmente pela imensa energia que me dificultava de estar sentada numa cadeira a escrever naquela linha com o lápis que me diziam para eu escrever, a desenhar na hora que eu tinha que desenhar.
Eu não estou nada a ver-te a fazer isso.
A fazer contas quando me apetecia desenhar e a fazer desenhos quando me apetecia escrever. Foi muito difícil.
E eu acho que até que a educação mudou muito hoje em dia. Não é assim tão rígida, não é?
Sim.
Aproveita-se melhor o que é que cada um tem. Mas eu tenho aqui uma pergunta, porque eu sei que tu também sofreste também. Tu defendias muito quem era maltratado, mas tu também sofreste um bocadinho com bullying, se pudermos dizer assim. Não sei se foi assim tão forte para chamarmos bullying, mas tu de alguma forma recebeste alguma violência psicológica. Eu tenho duas perguntas para te fazer, como vítima de bullying e como defensora de vítimas de bullying.
Uhum.
Tens estas duas experiências, certo?
Sim, sim, sim.
Pronto, então, começando pela pergunta, como vítima de bullying, quais são as consequências que isso teve ao longo da tua vida e que estratégias é que tu aprendeste para ultrapassar?
Então, vítima de bullying, todos no recreio, de uma maneira ou de outra, éramos vítimas de bullying. Porque os insultos, as agressões verbais, nós estamos numa altura, aquilo é um laboratório de emoções, de experiências, de capacidade de defesa e de reação aos estímulos do exterior e de instinto de sobrevivência.
Sem dúvida.
Portanto, eu acho a palavra bullying sempre muito forte, mas foi criada. É rara a criança que passa pela oficina que não passou por o que eu passei. Eu era o tchugo minúsculo. Ficou na moda o tchugo minúsculo. Era o tchugo minúsculo quem me começou a chamar o tchugo minúsculo.
E riste agora disso?
Até é o meu melhor amigo.
E riste-te hoje em dia disso?
Rio-me, e às vezes estou com o Filipe Nunes da Almeida e digo assim: já viste o tchugo minúsculo? Até fez dieta. E ele ri-se e diz: oh, velhinha, isso do tchugo minúsculo. E portanto, eu quando falo disso no coração com pernas do tchugo minúsculo, é para que lá em casa todas as crianças pensem assim: ah, ok, então não me faz mal me chamarem de ovo cozido ou de ovo estrelado ou de Maria Gorda ou de Joana Esperneta.
Portanto, uma das coisas é desmistificar e desdramatizar.
É desconstruir.
Desconstruir.
Eu não acredito que haja alguém que na sua infância não tenha ter lidado com esta...
Todos nós, Vera, todos. De uma maneira ou de outra.
De uma maneira ou de outra. E depois também é assim, Maria, é a intensidade que tu lhe dás. Porque depois o sentido do humor, os meus filhos adoram esta parte, que é, eles, quando eu lhes contei isto do tchugo minúsculo, eles ficaram muito aflitos. Oh mãe, e depois o final dessa história. Então, olha, o final dessa história foi um dia, eu cheguei ao recreio e cantei uma música, que é: eu sou o tchugo minúsculo mais fixe da escola.
Ai,
e dali nasceu um rap. E de repente já as pessoas que me chamavam de tchugo minúsculo pensaram assim:
isso é espetacular.
Já não lhe vou chamar mais de tchugo minúsculo, porque ela goza com o facto de nós gozarmos com ela. Agora, Maria, é assim, infelizmente, agressões verbais e pessoas que e micro desafios existem no mundo dos adultos diariamente, às vezes dentro de um restaurante. Eu às vezes olho para o lado e vejo uma pessoa falar com outra e penso assim: bem, que agressividade.
Mas em criança pode ser muito mais duro, não é?
Porque em criança
não temos ferramentas, não é?
Em criança é mais duro, mas também é mais puro.
Uhum.
Então, o que é que eu te quero dizer com aquilo que eu penso, que também é só a minha maneira de pensar? É que em criança tu estás num estado mais puro. Portanto, as coisas estão ali muito à flor da pele e tu vais um bocadinho ao sabor do vento. Quando és adulto, há tanta camada, sabes? Faz-me lembrar as cascas de cebola, faz-me lembrar gavetas, faz-me lembrar aquele livro da máscara enferrujada, faz-me lembrar tanta coisa, que como nós somos adultos, depois já entramos completamente noutro processo, que é o processo de elaborar o que é que o outro pensa daquilo que eu estou a sentir e o julgamento e tanta coisa acabada em ento, que é
exatamente
um desalento, não é?
Exatamente. exatamente, que bloqueia.
Que bloqueia.
Se calhar as crianças não são tão bloqueadas ou são?
Não.
Com o bullying.
As crianças com o bullying têm mais capacidade, na sua pureza, de instinto de sobrevivência do que nós, que às vezes vestimos um blazer e cá dentro estamos na lama.
Exatamente.
E é isso que eu gosto muito de trabalhar com as pessoas, é elas poderem sentar à minha frente. Eu ontem fiz 6 sessões, estava exausta. Das 6 sessões que passaram por mim, são 6 histórias de vida, todos eles carregados daquilo que todos nós fazemos no nosso dia-a-dia, que é não mostrar as nossas reais dores. Uhum. Ou porque não queremos chatear os outros, ou porque não queremos ser pesados, ou porque não queremos ser visto como os infelizmente.
E diz-me uma coisa, voltando ainda aqui, desculpa interromper, porque ainda tenho aqui uma curiosidade de saber, e assim no fundo também resumir aqui um bocadinho as estratégias. Tu falaste em, tu própria gozavas contigo própria, e isso de repente pôs toda a gente, por seres o tchugo minúsculo, e brincavas, e isso pôs toda a gente também a rir. Portanto, isso pode ser uma das estratégias, a pessoa, a criança, desdramatizar. Que outras estratégias é que tu achas que, para quem nos ouve e que tem filhos que sofrem de bullying, que como disseste é muito geral, mas às vezes há casos muito, muito complicados, que estratégias é que tu dirias aos pais para ajudar, ou mesmo às crianças, ou dirias às crianças?
A principal estratégia é sempre a partilha.
Uhum.
Quem me viu a chorar em casa e me disse, porquê é que estás a chorar? O que é que aconteceu foi o meu pai.
Uhum.
Ai, então vamos ter que dar aqui uma volta, sentido de humor, não é?
Uhum.
Que é uma das grandes heranças que o meu pai me deixou, entre outras. Portanto, a principal estratégia é os pais estarem atentos.
Uhum.
Há uma coisa fundamental que a Maria Cordeiro me ensinou, que é, quando estamos à mesa, o melhor e o pior do dia.
Uhum.
E o melhor e o pior do dia faz com que as crianças se desenrolem.
Digam.
Portanto, novelos grandes de angústia, uhum, se tornem coisas do tamanho de uma chiclete.
Exatamente.
Portanto, a principal estratégia é estar atentos. Depois, o bullying, como em tudo na vida, tem vários níveis, não é? Não deixa de ser uma agressão. Portanto, tanto fica magoada a criança que leva com um insulto, como fica magoada a criança que é levada para uma casa de banho, como crianças que eu conheço, e que a trancam, ou até que lhe batem, porque eu também me lembro de me baterem na escola, porque é o que eu te digo, é um laboratório de instinto de sobrevivência.
Tudo é permitido, hein? Na fase infantil, não é? Porque atenção, as crianças são muito mais puras para o bom e para o mau, não é?
Atenção à escola. É dos maiores investimentos, é dos melhores investimentos, porque se nós soubermos, nós estivermos a trabalhar e soubermos que na escola existe um recreio onde existem adultos que estão atentos, isso é meio caminho andado.
Uhum.
Depois há o trabalho de casa, porque a escola não pode fazer tudo. E a principal estratégia é nunca faltar isto. Como é que correu o dia?
Uhum.
Alguma coisa? E depois nós temos que ser visionários, quase até quando eles dormem,
uhum,
que é... Porquê é que eles estão mais agitados, estão mais angustiados? Nós, como pais ou como cuidadores, temos que estar atentos. A estratégia é sempre esta: é visão, atenção, integração e partilha.
Perfeito.
Integração no sentido de eu vou-me pôr no lugar do meu filho, porque é que ele agora está mais triste? E eu, na minha experiência, que tenho 2 filhos completamente diferentes, é se eu não perguntar, eles não vão dizer.
Exatamente. E portanto é tudo uma questão de partilha e de estar atento tanto à escola como com a família. Vou-te agora perguntar então a segunda pergunta, como defensora de vítimas, de pessoas que no fundo que tu viste a serem maltratadas, como essa pessoa defensora que tu eras e continuas a ser,
uhum,
o que é que tu dirias, o que é que tu podes ensinar a pessoas que são testemunhas de bullying, tanto crianças como pessoas mais velhas, e não fazem nada? O que é que tu dirias para elas se manifestarem e até denunciarem estes comportamentos?
É assim, não me passa pela cabeça o não fazer nada. A pessoa que não fez nada já fez qualquer coisa. Foi ficar calado. Já faz parte do plano da vibração negativa. Porque quando nós vimos e assistimos a uma coisa destas, nós temos que nos manifestar. Enquanto criança, lembro-me de levar bastante, porque como punha no meio da situação, lembro-me das coisas às vezes não correrem bem. Lembro-me de recorrer aos adultos, lá está, porque estava numa escola que era um espaço seguro. Lembro-me de chegar a casa e dizer à minha mãe e ao meu pai que aquilo tinha acontecido e deles me dizerem o que é que eu devia fazer. A mim o que me assusta é o silêncio, porque o silêncio, para mim, é a razão de existir da oficina, que é uma viagem da pele para dentro, como diz a minha professora de yoga, Rita Gonçalves, é muito importante, mas este é um silêncio construtivo. O silêncio destrutivo é aquele que tu não passas a palavra para resolveres uma situação, que ainda por cima pode trazer consequências bastante dramáticas, não é? Se eu assistir a uma criança que todos os dias lhe dá um pontapés e fecha numa casa de banho e eu ficar calado ou calada, eu faço parte de um plano muito perigoso.
Uhum.
Portanto, porque essa criança que vai ser batida sistematicamente, se calhar chega à casa e tem o pai e a mãe separados e não quer ser outro peso. E depois, decididamente, vai ser um adulto como tantos que eu conheço
não...
nas empresas, que deixam de fazer aquilo que querem e que gostam porque estão habituados a ser postos de parte, porque em criança já eram postos na casa de banho, portanto o corpo deles já está habituado a ficar de parte. E aí é a grande magia de trabalhar a viagem ao passado das pessoas, que é o meu alicate, que vai à raiz.
Que é o que estamos a fazer
e
aqui.
E é maravilhoso. É maravilhoso. E esta tua metodologia,
o teu alicate,
das décadas...
Do teu alicate. É interessante trazer para aqui. O que é que ele faz?
O alicate retira do nosso caminho as pessoas e as circunstâncias que não nos deixam ir mais longe.
Uhum.
E isto é muito vasto.
Uhum.
Muitas vezes as pessoas estão ao nosso lado. São nossos companheiros de trabalho. São da nossa família, como eu costumo dizer às pessoas. São pessoas que nos amam noutro formato. Só que amam-nos num formato de tal forma errado que não nos permitem evoluir.
Uhum.
De qualquer forma, a minha viagem é mesmo à raiz. Porque se eu me conhecer bem, como tu disseste há pouco, e se eu tiver os meus cantinhos minimamente estruturados e os alicerces da minha casa com alguma estrutura, o que o outro provoca em mim também é o resultado daquilo que eu permito que isso aconteça.
Exatamente.
Então é quase como uma dinâmica que diz assim: vamos à raiz, tu és uma pessoa que não te valorizas no trabalho. Provavelmente tenho uma pergunta para te fazer. Como é que era a tua relação com os teus irmãos? Normalmente é uma irmã mais nova, que teve sempre a levar na cabeça dos irmãos. Eu também
Exatamente.
Sou irmã mais nova.
Sim.
O irmão mais novo acha que não faz nada de jeito, porque os mais velhos
então,
é que fazem.
É uma ferramenta poderosíssima e que ajuda realmente a modificar, não é? A trazer ao de cima a tua essência também, não é? Diz-me uma coisa, então, só como resumo, podemos dizer que nunca compactuar, não é? Nunca compactuar com violência, isto é óbvio, não é? Mas denunciar sempre, não é? E ensinar os filhos a denunciar, porque às vezes diz: ah, não quero ser caixinhas, ou não quero. Não, é importante dizer sempre, e era o que tu fazias: chegavas a casa e dizia: olha, este fez aquilo, como é que eu posso fazer? Portanto, esta partilha também, não só quando se é vítima, mas quando os outros são vítimas também, não é? É muito importante.
Tu não podes ser verdadeiro e mentiroso.
Exatamente.
E tu não podes ser justo e injusto.
Exato.
É uma questão de escolha. É difícil falar, há situações realmente dramáticas, só que aquilo que eu posso acrescentar às pessoas que nos ouvirem é: pensem nas pessoas que vão evitar que sejam vítimas só com o vosso testemunho.
É? Sem dúvida, se houver, é poderosíssimo.
Se houver um pai que tenha a cor, agem, coração é ação, de chegar a uma reunião de pais e dizer: o meu filho é vítima de bullying daquela criança, mesmo que os pais lá estejam, está a permitir aqueles pais de estarem atentos a uma criança, está a permitir que as outras crianças não passem pelo mesmo, está a entrar num plano de ação, não é num plano de inércia e até de apatia, porque se tu não fizeres nada perante uma injustiça, não podes considerar-te uma
Exatamente.
Pessoa justa.
E portanto, começámos aqui com uma mensagem forte da tua vida e da vida de todas as pessoas que podem sentir, e de sabedoria do que é que tu aprendeste também. Foste uma criança feliz, obviamente, pegámos nesta parte, mas foste uma criança livre, feliz e que viveu bem.
Muito feliz, muito contente com os irmãos, sentia que tinha dois guarda-costas, com uma mãe muito forte e um pai muito sensível. Tive uma infância feliz e tive uma infância onde pude viver a minha infância, porque para falarmos das nossas infâncias tínhamos que estar aqui meses, não é?
Exatamente, estava
só um
programa.
Mas a verdade é que a maneira como vivemos a infância e como a arrumamos, para mim, vai ser altamente projetado no futuro. Portanto, a tua fase de adolescência e a tua fase de adulta tem sempre uma pedrinha, como eu costumo dizer, na mochila que trazemos às costas. A maneira como olhamos para a nossa infância, o respeito, o distanciamento, o orgulho, é uma coisa que tantas vezes, com 70, eu tenho uma pessoa com 70 anos à minha frente e digo: olha, vamos àquela altura, quando tinha 7 anos. E depois as pessoas esquecem-se dessa parte, que é muito importante, que é a nossa criança interior. E eu às vezes dou sessões só com um bonequinho a dizer assim: imagina que tu te chamas Maria. Oh Maria, tu estás aqui, estás a ver esta Maria pequenina, esta Maria está-te a dizer assim: Maria, Maria. Que é uma maneira de eu dizer: ouça-se.
Sim. E o que é que diz a tua criança interior? Para também trazermos aqui uma coisa positiva. Porque és uma pessoa tão positiva, eu peguei nesta parte porque acho que é importante falar-se e pode ser um tema revelador para muitas pessoas. Mas o que é que a tua criança interior te diz?
A minha criança interior tem, exatamente como eu, dias e minutos. Às vezes é uma criança que está ao meu colo, às vezes é uma criança que está longe de mim, que me está a dizer: então Vera, estás outra vez a pensar nisso, a gastar tempo com isso, estás outra vez insegura. Nós temos uma relação sempre de amor, agora de distanciamento e proximidade, porque eu às vezes estou mais atenta aos meus sinais e às vezes menos atento aos meus sinais. Quando a coisa corre bem é quando fazemos um tete-a-tete.
Sim.
É quando eu, mesmo com a minha casa cheia de pessoas, sou capaz de chegar ao meu quarto, de olhar ali para o meu altar, que é maravilhoso, é na antiga sapateira da minha avó, portanto tem na realidade pisos, são muitos, e são imagens que eu trago todas com história, de amigos e de momentos, e de facto a fé é uma constante na minha vida, e é aquele momento em que eu estou ali que penso assim: bom Vera, se calhar agora o melhor é... E ela dá-me sempre uma solução, porque é a minha essência, não? E porque me conhece essência. Melhor que ninguém.
Exatamente. Portanto,
porque
a tua crença interior, que no fundo é a tua essência, não é? Mas pensares no teu passado, foste uma criança verdadeiramente feliz, não é?
Sim, e também tive os meus momentos difíceis, como
e
todos
também
temos.
Tiveste as coisas.
E eu digo isto muitas vezes, também não acredito que hajam pessoas sem traumas, uns traumas na escola, outros traumas maiores, outros mais pequenos, o ver os pais, a relação dos pais, o assistir a algum acidente. Nós trazemos sempre traumas.
Exatamente.
A palavra trauma assusta as pessoas, mas os traumas existem, e então agora, passados estes anos todos que eu faço as sessões individuais, não há pessoas sem traumas, de uma maneira ou de outras, muitos escondidos, outros manifestados.
Exatamente.
O que eu acho que é curioso é pegar neles e dar-lhes vida para depois os arrumar.
Sem dúvida. Então agora vamos à tua década dos teus 10 aos 20 anos. Que foi quando tu sentiste a tua primeira paixão de caixão à cova, como tu dizes.
Sim, sim.
Eu gostava um bocadinho de ir lá, porque acho que é tão bom nós... Tu és uma mulher de paixões e é tão bom nós sentirmos uma paixão e sentir um bocadinho o que era esse sentimento arrebatador que tu sentiste, não é? Que eras uma mulher que sentias tanta coisa, não é? Que se vê desde pequenina. E um bocadinho os desafios que tu enfrentaste. O que é que tu aprendeste com essa tua paixão? Que até depois... O que impacto é que teve nas tuas relações futuras?
A primeira paixão é sempre, na maior parte dos casos, não é sempre, porque nós falamos de uma maioria, há exceções, mas é sempre um bocado arrebatadora, não é? Tu achas que é com aquela pessoa que vais casar, começas a ter as primeiras sensações de o mundo já não é só teu, é teu e dele, é em conjunto, é a magia da relação a pares, não é? É de uma intensidade, é de uma... hoje em dia é uma pessoa que é muito minha amiga e até é amiga do meu marido e faz parte da minha vida, porque eu acho que é tão importante nós mantermos amizade com as pessoas que fizeram parte do nosso passado. Mas foi uma paixão muito desgastante, é tudo muito intenso, aprendi pouco, porque é um ritmo, eu só aprendi quando saí dela, porque quando tu estás nesta máquina de lavar roupa constante de emoções, e depois é começas e acabas, e queres e não queres, e não sabes, e depois envolves famílias, e eu gostava muito da família dele e estava muito ligada a muitas coisas também, e depois eram viagens e era música, e era, no fundo, eu achava que a minha vida ia ser aquilo para o resto da vida.
Exato.
Eu nunca pensei que fosse sair daquele ciclo vicioso.
Exato.
de intensidade. E claro que nos traz uma experiência ótima. Eu, se voltasse atrás, viveria tudo igual. Fui uma mulher sempre de grandes paixões e continuo a ser. Tu conheces-me pessoalmente e sabes que eu sou apaixonada pelas coisas que...
És maravilhosa na tua forma de sentir e na forma de fazeres sentir os outros.
Essa é a minha grande paixão também, não é? É que uma pessoa esteja à minha frente e que eu lhe possa provar o enorme potencial que existe em cada um. E isso é uma missão, é uma vocação. Eu cada vez mais acho que é uma vocação, porque às vezes dizem: mas Vera, como é que conseguiste fazer tantas sessões hoje? E no final do dia eu tenho um cansaço físico, porque eu vou a pé juntos e porque levo aquelas sessões muito a sério e porque quero mesmo que a pessoa saia dali a sentir aquilo que às vezes, sabes, as pessoas levantam-se, dão um abraço e quando passam aquela porta eu fico tão contente, porque eu penso mesmo que as pessoas vão passar aquela porta diferentes, não por minha causa, mas porque pensaram nelas daquela maneira. E a volta é muito redonda. Descobre o melhor que há em ti. Não te ponhas em causa. Aceita as tuas angústias. Posiciona-te. Respeita-te. Ama-te. Uhum. E são tudo coisas que parecem muito românticas, mas que no dia-a-dia dão muito jeito. Por isso eu acho que a paixão arrebatadora que eu tive nesta fase trouxe uma vibração que eu mantenho até hoje.
Portanto, aprendeste realmente o que é uma paixão, com essa paixão.
E essa paixão também me mostrou que as instabilidades e as agitações fazem parte dela. Portanto, quando as pessoas me dizem, ah, eu estou aqui, Vera, estou casada, há 20 e tal anos, nós não discutimos, nós não... Estão à superfície.
Não é bom isso,
estão
não
à
é?
Superfície, não
exato.
É? E quando as pessoas me dizem, ai Vera, eu tive a crise do 7, eu disse, olha, eu tenho uma crise anual e a crise não quer dizer que me queira separar, mas há uma agitação, tem que haver movimento, porque senão as pessoas estão acomodadas, que eu também não critico.
E o que é que tu valorizas na tua relação hoje com o teu marido? O que é que valorizas mais? Que aprendeste, não é?
Eu valorizo, acima de tudo, aquilo que nós fazemos acontecer a quatro. Eu valorizo esta extensão, que somos nós dois que demos origem àquelas duas vidas, a responsabilidade que nós temos em viver numa casa onde existem dias onde se fala e se conversa e se desconstrói e cantamos karaoke e depois um dança balé e outro...
É uma vida muito artista também, não é?
Mas depois também há dias muito vazios.
Sim, claro.
E é isso que é bom. Uhum. No outro dia uma professora dizia assim, bem, a tua filha tem uma noção tão... tão clarividente de que as coisas são como são, porque eu não posso educar os meus filhos para que os casais são perfeitos, a vida é perfeita, não há problemas, estamos sempre bem. A felicidade são momentos que nós vamos conquistando. Então eles também me veem às vezes no sofá, então mãe, o que é que se passa? Ai, eu estou um bocado chateada, não correu bem. E isso para mim é o que eu acho, eu consegui encontrar um marido que fala a mesma linguagem do que eu nesse aspecto. Noutros aspectos não, mas nesse sim.
E que é talvez o mais importante para ti, não é?
Que é vamos transmitir a realidade a estes miúdos. E estamos mesmo empenhados neste papel, porque eu no outro dia estive na EDP com o Piangers, tu também lá estiveste.
Ah, foi maravilhoso.
E são 10 anos da nossa vida. E eu agora ando a incentivar muitas amigas minhas a serem famílias de acolhimento, coletivas, singulares, o que for. O que interessa é nós depois também conseguirmos dar a outras vidas esta vontade de viver assim, que é não viver na onda de Nazaré, mas saber vir cá abaixo, viver lá acima e levar com a espuma, e ir à areia e descansar, e está tudo bem.
E que bom teres encontrado uma pessoa que também valoriza isso e poderes viver uma vida real, não é? Não estares em luta ou em bloqueio, porque a pessoa que está ao teu lado é sempre importante, não é? E fazer esse caminho juntos, portanto é maravilhoso.
E também depois chegar aos bloqueios e saber assumi-los como
exatamente,
bloqueios e pensar
exatamente.
Assim, bom, nisto ele pensa de uma maneira completamente diferente da minha, ou nisto ele magoou-me. E a solução é sempre a mesma. É falar, é partilhar, é dizer o que é que se sente e é nós não nos anularmos, porque se eu sentisse que tinha ao lado uma pessoa que me anulava ou que eu a anulava, isso para mim já não era um casamento, já era um tormento.
Exatamente. Muito bom. Também é bom este silêncio.
Ótimo. Maravilhoso.
Então, vamos agora à tua década dos 20 aos 30. Vamos então até... algo que tu fizeste nesta década que também é mais uma parte tua de aventura, de arriscar, de coragem, de, como tu dizes, como é que é? Amor, coragem é amor.
Coragem é coragem.
Exatamente.
Coração é ação.
Coração é ação. E tu foste com o teu coração em ação até à Índia, fazer uma missão e fizeste duas vezes. Eu gostava que tu agora partilhasse aqui um ensinamento que tu possas ter ganho, da forma como ganhaste, também de uma forma não perfeita, não é? Mas como é que tu consegues gerir as tuas próprias emoções como pessoa no teu campo profissional, no teu campo do voluntariado, e como é que tu vais para a Índia e aguentas aquilo que viste, portanto, tanto nesta década como nas décadas posteriores, como é que tu geres mesmo as tuas emoções?
Eu entrei na Associação Sol com 16 anos. Na altura os meus pais ficaram apavorados. A Associação Sol foi o começo. Eu fiz agora 31 anos de voluntariado, nunca fiz uma paragem, nunca tive um ano. Nas gravidezes também faço voluntariado, nos dias de Natal também, nos dias de anos, fiz agora turno no IPO no meu dia de anos e foi tão bom. Eu acho que quando tu és voluntário é contínuo. Às vezes as pessoas perguntam-me, então, e não queres fazer uma paragem? Não achas que era importante agora? Eu não acho que seja importante. Não acho que seja um... É quase como um caminho. E eu vou fazendo este caminho caminhando, não é? Eu consigo me imaginar numa trotinete com 83 anos e também me consigo imaginar mais velha nos corredores do IPO ou da Cova da Moura ou da Academia do Johnson ou nos lares ou nas crianças que não foram adotadas. Tenho a certeza que isto vai fazer parte da minha vida, a não ser que fisicamente eu não consiga. A minha vontade é esta. Há poucas coisas que eu tenho a certeza na vida, mas esta é uma que eu tenho. É que é um trabalho, e todos os voluntários que me estão a ouvir, ou aqueles que a partir de agora sentem, eu quero ser voluntário, é só entrar em contacto comigo que eu tenho essa rede de possibilidades de integrar as pessoas. Fico muito contente quando me pedem isso, porque o voluntariado é um bichinho. E tu podes ser voluntária, tu és altamente voluntária, daquilo que eu te conheço. Já me ajudaste tantas vezes. Esta coisa do voluntário é uma forma de estar, não é? É desde estares ali na entrada e veres que uma pessoa está branca e ires-lhe buscar água e sal, como depois decidires ter um percurso mais afunilado, como eu tive na Ajuda-me a Ajudar.
Em todos esses voluntariados, que pode ser ajudar a minha família, fazer um sorriso àquela pessoa, àquela velha bonita que está a passar por nós, como é que nós gerimos? Há sempre uma gestão de emoções que é feita às vezes quando estamos em ambientes até mais desafiadores, vá lá, não é? Sim. Como é que tu fazes essa gestão?
É uma gestão com muita calma. Estás a ver, as tais agitações do Tchugo Minúsculo e outras agitações.
Por exemplo, dá um exemplo. Ontem destas tais 6 sessões e hoje estás aqui de manhã.
Sim.
Como é que tu fazes para te renovares e poderes descansar às vezes?
Vou-me desligando. Acho muito curioso o off da oficina que acabei por tatuar.
A tatuagem?
Vou-me desligando aos poucos. Vou tendo noção de quando é que preciso de pôr bateria. Da mesma maneira que quando começas a ver aquele pauzinho no teu telemóvel é melhor ir pôr bateria. Vou àquela agitação da infância e percebo que tenho que recuperar a calmaria que depois conquistei. Portanto, eu olho para trás e todos os episódios da minha infância fazem-me todo o sentido. Os bons, os maus, os menos bons, os mais ou menos desafiadores. Portanto, no fundo, eu acho que é um bocadinho este autorrecurso. Tu ires constantemente a ti própria buscar esses recursos. E acho que, acima de tudo, é com muita verdade. Eu, se chegar aqui cansada e tu me perguntares, oh Vera, como é que foi ontem? Eu digo-te, olha, eu estou cansada, ontem tive um dia. E só o facto de dizeres isso, sabes? Só o facto de tu teres a capacidade de às pessoas que estão à tua volta dizeres o que se passa cá dentro, isso é nada mais nada menos do que pôres gasolina no teu calhambeque. E seres como és e ires levando este caminho, tu, ninguém é melhor que ninguém, há sempre melhores do que tu, há sempre pessoas que o fazem melhor, portanto é esta agilidade de pensar assim, bom, sai do turno do IPO e estou mesmo triste, ou sai da Cova da Moura, vi uma situação mesmo injusta. Eu saio de um bairro social e penso como é que eu agora vou tirar da minha cabeça aquela imagem que eu vi. Vou trabalhando no caminho para casa e vou pensando, vou fugindo do umbiguismo e vou pensando nos meus filhos e nas pessoas que vão estar comigo que não têm nada a ver com as minhas opções. Portanto, se ontem as 6 sessões foram pesadas, eu não vou trazer este peso para este podcast, estás a perceber? Portanto, no fundo, é tu pensares até onde é que eu posso ir e onde é que eu me posso abastecer. Eu escrevi isto no meu livro, a minha família e os meus amigos são o meu bálsamo e a minha principal fonte de amor. Por isso estar com amigos, às vezes fazer de manhã um telefonema, sei lá.
Isso alimenta-te.
Alimenta-me muito. Às vezes às 8 da manhã já estou a falar com a Patrícia Barão e aquilo já muda a maneira como eu vou viver o meu
Ai,
dia.
Como imagino.
Porque a vida é feita destas coisas e tenho tantas amigas que faço a mesma coisa e que partilho um telefonema e que peço
Portanto,
ajuda. Maria,
dizer
Rita,
que
Mariana.
Disseste, eu não trago o peso para... o peso daquilo que, portanto, de ontem, por exemplo, das sessões, ou o peso que tu sentiste na Índia, ou o peso que tu sentes no IPO, todo esse peso tu não trazes para as sessões, mas tu tens recursos e tens ferramentas e tens pessoas a quem, essas pessoas que tu vais buscar o teu alimento. Portanto, dirias que é um bocadinho isto que te faz gerir as tuas emoções, são as pessoas.
Sim, as pessoas que são importantíssimas para mim, o facto de fazer exercício, e exercício quer dizer, pode ser uma caminhada, pode ser ir dançar, pode acelerar o meu metabolismo, o facto de poder desenhar de vez em quando, de poder escrever, de poder estar em silêncio, de poder fazer a marginal sozinha, que eu faço tantas vezes, as minhas conversas com Deus, as minhas conversas com as pessoas que já partiram, são tudo recursos que eu tenho para chegar a mim. E para me alimentar, porque geralmente o recurso que mais te alimenta tem que ser bem escolhido. Eu não consigo entender aquelas pessoas que só trabalham ou as que se casaram e deixaram de estar com os amigos, as que não fazem exercício porque não têm
Vera,
tempo.
Até o próprio recurso tem que ser de acordo com aquele momento. Tu, há alturas em que precisas de falar com uma amiga, é isso que te vai nutrir, mas se calhar há alturas em que um passeio sozinha, à chuva, sei lá, uma caminhada é a melhor coisa do mundo.
Uma caminhada à chuva. Uma caminhada à chuva.
In the rain.
Uma caminhada à chuva com aqueles casacos maravilhosos em que tu ficas toda lá dentro e a chuva cai.
É
das coisas que eu gosto de fazer também.
Olha, acho que já estou aqui a aprender imenso contigo e é maravilhoso entrar no teu mundo. Vamos agora à tua década dos 30 aos 40 e foi nesta década que tu perdes o teu pai fisicamente.
Uhum.
Portanto, o que eu te queria perguntar era se houvesse uma coisa que tu gostarias que as pessoas entendessem sobre o processo de luto após a perda de um pai, o que é que seria?
Olha, eu não tenho a menor dúvida que o luto é um processo individual, por isso eu respeito muito as pessoas que vivem o luto da minha maneira, respeito ainda mais as que a vivem de maneira diferente, porque nós não olhamos para as coisas e não temos as mesmas relações. Portanto, a morte do meu pai foi o dia mais difícil da minha vida. Eu tive durante 2 anos a ver as coisas baças, fiz imensos exames à cabeça, achava que estava com algo, nada, e de um dia para o outro, de repente, as cores, essa cor era uma cor muito água, voltou a ser uma cor normal. Portanto, o luto é físico. O luto, eu partilho isto com as minhas amigas, às vezes digo que estou com umas saudades hoje que me dói nos ossos. É uma coisa mesmo física, é uma coisa que pesa nas costas, é uma coisa que te põe as pernas sem força. É muito físico, principalmente quando é numa relação de proximidade, como eu ainda mantenho com o meu pai. O que eu diria às pessoas é: o luto também tem que ser vivido com vida. Não é? Portanto, um beijinho numa fotografia, falar aquela figura que as pessoas acham porquê fazer isto, mas é tão importante. Às vezes eu agora chegar ali ao carro e dizer assim: ó pai, obrigada por esta oportunidade. Eu fui a um sítio onde tiveram 3 pessoas tão importantes e eu fui a seguir esta partilha. Ou às vezes estar com as lágrimas a cair e pensar assim: ai pai, o que é que o meu pai me diria? Ou seja, para mim o luto está longe de ser uma coisa morta. Para mim o luto é uma coisa viva. Eu todos os dias, para mim as saudades que eu tenho do meu pai e das pessoas que eu amo, que perdi, que já foram algumas, ainda há tão pouco tempo perdi uma pessoa tão importante, o irmão do meu pai, é como as minhas plantas lá em casa. Eu vou regando, eu tenho dezenas de plantas em casa e eu vou regando as minhas saudades e vou-as alimentando. Eu não me vou distanciar nem pensar: que horror, eu perdi o meu pai não viu os meus filhos, o meu pai não foi ao meu casamento. Não, eu no dia do meu casamento eu li uma carta para o meu pai que no fim dizia: dedico-lhe o resto da minha vida. Eu uma vez fui chamada à escola por uma professora que disse: tão gira a relação que o teu filho tem com o teu pai, mas o meu pai não está vivo. Por isso o meu pai não está vivo num prisma. Noutro, e para mim o mais importante, é eu faço questão de manter as pessoas que cá não estão vivas na minha vida. O meu padrinho de casamento, o Tommy, tantas outras pessoas que já cá não estão. A Mariama inspira-me imenso, às vezes, quando uma pessoa maravilhosa. São pessoas que eu vou perdendo pelo caminho, mais ou menos próximas, mas que continuam a fazer parte do meu dia. Agora estive num team building em que a curiosidade sobre mim era: eu acendo uma vela todos os dias. E as pessoas olhavam para mim tipo, oficinas uma vela todos os dias. Sim, eu acendo uma vela todos os dias. Quem vai à oficina vê lá a velinha acesa. Quem vai à minha casa vê a vela acesa. Porque para mim é uma luz e faz parte dessa luz também o meu luto. É muito triste nós perdermos de vista as pessoas que amamos, mas elas só morrem quando nós deixarmos de falar delas, quando nós deixarmos de as sentir. E nesse aspecto, tanto em momentos de muita dor como em momentos de muito amor, o meu pai, o Tommy e todas as outras pessoas estão na primeira fila, porque não há fila para essas pessoas, porque o espaço é ilimitado.
E olho para ti e vejo a tua expressão e tudo, é uma expressão em paz e tranquila e feliz quando falas do teu pai, não é? É uma sensação
Sim.
maravilhosa.
Às vezes muito triste. Às vezes começa a bater a castanhola.
Sim.
Eu lembro uma frase muito querida que o meu filho Zé me disse, apanhou-me na cozinha a caírem as lágrimas e ele... Já sei, mãe, é porque o teu pai está morrido.
Oh, morrido, que amor!
Portanto, também
sim,
esta
claro, e deixa uma tristeza
que, sim, deixa muita tristeza,
muita,
deixa muita saudade
é?
Todas as pessoas que passam por processos de luto, que somos todos nós, porque não há ninguém que não tenha passado por isso.
Então vamos agora a uma coisa que tu adoras e que também tem os seus desafios. Vamos aos teus 40 anos e vamos falar sobre o teu projeto Oficina. Chegas aos 40 e nesta década descobres o caminho que tu queres percorrer. E eu gostava muito de saber, estamos aqui a aprender com o teu passado e é a última pergunta, depois vamos passar para a tua velha bonitona, quais é que são os benefícios que o teu projeto traz às pessoas e quais é que são os benefícios que traz a ti? Que aprendizagens traz às pessoas e que aprendizagens traz para ti?
Seja num formato de palestra, de workshop, de team building, de sessão individual, de laboratórios de emoções, seja o que for, eu todos os dias aprendo qualquer coisa. Porque aprendo com as histórias dos outros, não é? Porque nós, no fundo, somos o reflexo uns dos outros. Portanto, aprendo sempre. Sempre, sempre. Não há um dia que eu não aprenda com as pessoas. Depois sou uma pessoa que estudo. Agora estou a tirar um master em coach, porque estava cansada que as pessoas me dissessem que eu era coach, então já agora deixa-me ser. E estou a aprender
tens
bastante
também.
Tens esse
lado muito motivacional, não é?
E eu gosto de ler, gosto de aprender, gosto de coisas novas. Muitas vezes com a Rita, que eu digo que é o meu braço direito e a minha perna esquerda, muitas vezes com a Rita eu quero pôr coisas novas. Portanto, dizia-se muito, porquê tens que dizer para quê? Pois eu pensei assim, oh Rita, mas o ponto de interrogação tem a forma de um coração. Então vamos na oficina dizer porquê, para quê, para mim. Então tenho muito esta tendência de, com o que vou aprendendo, porque é sempre, para quem trabalha assim a pé juntos e que vive mesmo o que as outras pessoas nos estão a dizer, o ensinamento é constante e é diário. Para as pessoas que estão à minha frente... Eu já aprendi a dizer isto sem ter medo de ser mal interpretada. Há pessoas realmente que se levantam e dizem: a minha vida vai mudar. E a minha vida vai mudar porque entre a vida pessoal e profissional as pessoas nunca tiveram 50 minutos para pensar onde é que eu estou, para onde é que eu quero ir, o que é que eu ando a esconder, o que é que as pessoas não sabem de mim, o que é que eu não sei de mim, e pode ser mesmo uma conversa. As pessoas tornam público, mandam-me mensagens, temos no nosso site pessoas que escrevem: a minha vida nunca mais foi a mesma. Não é por causa de mim, é por causa que elas se conheceram melhor, e como se conheceram melhor, saem dali. O meu papel é um bocadinho de, olha, como eu faço com o Lego, que é uma das minhas paixões, se calhar vou pôr a peça aqui e vou pôr a peça aqui e esta peça é daqui, os chequinhos dos Legos que têm números, às vezes pode ser só isso, o meu passado, o meu presente, a minha relação com os meus pais, a minha relação com o sexo oposto, aquilo que eu gosto. E portanto, o que as pessoas ganham com uma ida à oficina no coletivo ou individualmente, é conhecerem-se melhor. E isso é quase como se fosse um chip. E depois é como ir ao ginásio. Se tu queres que a tua barriga fique com abdominais, não é numa vez que lá vais que ficas assim. Eu acho que as ferramentas têm esta vantagem, que é tu podes levar para casa esta metodologia. Tu podes agora, quando sairmos daqui...
É prática, não é, Vera? É uma coisa... Não tens muitos floreados e coisas... Não, tens uma ferramenta para cada emoção. Tens o caminho feito de uma forma que depois é só aplicar e conhecer, não é?
E é muito redondo. Ou seja, as pessoas às vezes saem dali da oficina e pensam assim: bem, como é que eu nunca tinha pensado nisto? E eu digo-lhes logo: olha, eu também digo o mesmo à minha terapeuta. Elas ficam tão contentes.
E tu também é muito
elas
triste.
E eles,
tu
atenção, também... cada vez tenho mais homens.
E que giro.
É,
giro.
Os homens
também já estão a fazer este processo, porque os homens muitas vezes, boys don't cry, não é? Não podem mostrar as emoções e o trabalho com eles é muito importante, não é? Eu própria já faço velhos bonitões.
Sim, é muito importante, porque depois os homens, há pouco tempo fiz as ferramentas para um grupo grande de homens de topo e a pessoa que me contratou disse: eu não vou dizer que és tu, porque senão eles não vêm. Porque agilidade emocional, ferramentas para a vida, as pessoas não querem pensar e não se querem entregar.
E sobretudo um homem, não é? Se calhar
e foi
não pensa
tão
até...
bom. Adoraram. Olha, foi ótimo veres os olhos cheios de lágrimas, que eu digo sempre que são toxinas, veres as pessoas a pensarem que realmente se o maior ativo das empresas são as pessoas, então vamos investir nestes corações a bater e nestas varandas mágicas que às vezes escondem tanta coisa.
E a conhecerem-se melhor, não é? Então vamos agora, só mais uma pergunta, que é: qual é que foi o maior passo da oficina?
O maior passo da oficina foi nós deixarmos de ser uma estrutura pequena para termos esta oportunidade, possibilidade de entrarmos no mundo da Sara Duó, que se chama O Capital, que nos deu mais oportunidades. Nós também já vínhamos com alguns momentos muito gratificantes, mas que não tinham tanta estrutura. Portanto, nós já vínhamos com viagens a São Paulo, já vínhamos de empresas grandes, mas precisávamos de ter aqui uma rampa de lançamento, que tivemos com a O Capital, que tivemos com a Matoaca, que tivemos com as pessoas que nos fomos cruzando.
E é bom ter essa estrutura para tu fazeres exatamente só a parte que tu gostas, não é, Vera?
Exatamente, e poderes ter as pessoas que tratam da parte comercial, as pessoas que tratam dos
isso
livros.
Isso também é uma aprendizagem que isso tu ganhaste, não é?
Isso é uma grande aprendizagem, e há muitas coisas, e há bocado dizias-me da aprendizagem, é constante. Há coisas que nós vamos aprendendo com as pessoas que passam por nós, por exemplo a Inês Gaia também. Se eu tivesse que falar aqui dos 40 anos, foi uma pessoa que surgiu de um vídeo que eu pus a fazer a ginástica agarrada a uma bola a dizer: uns treinam, outros dançam. Eu, quando cheguei à Inês, disse: oh Inês, eu ainda não percebi porque é que estou aqui no teu podcast. E ela: ah, porque eu achei curioso. E depois, de facto, conheces uma pessoa como a Inês, dá-te uma esperança no futuro.
Sem dúvida.
Mas são estas pessoas que nos vão inspirando.
Amo a Inês Gaia, amo-a. E a Sara Duó também. A Sara Duó é a nossa convidada aqui do podcast. Olha, vamos agora. Estás preparada para ir para o futuro?
Estou preparada.
Vamos imaginar a tua velha bonitona. Portanto, a tua versão com sombra e luz, as duas existem, não é? Tu és prova disso, daquilo que tu nos ensinaste aqui durante este podcast. E eu queria-te perguntar: como é que tu imaginas a tua velha bonitona?
Olha, eu imagino, eu gosto sempre de pensar que vou ter essa oportunidade de cá ficar até lá chegar. E sabes aquela série que era a Super Avózinha?
Ou por acaso não sei?
Ai, era uma série maravilhosa em que havia uma avózinha que resolvia tudo. Portanto, eu gostava de andar de trotinete. Gostava de ter os meus filhos em minha casa, com os netos, com os amigos dos netos. Gostava que a minha casa fosse um recurso para a avózinha se ir deitar e eles ficarem a ouvir música e a beberem copos sem se preocuparem, porque eu na altura vou tirar o aparelho e não ouço aquilo que se passa.
Exatamente, podem estar à vontade.
Vejo-me mais ativa, porque acho que com o passar dos tempos também tenho mais facilidade em dizer aquilo que eu gostaria. Uhum. Eu gostaria de ter uma rúbrica na rádio ou na televisão. Agora já é uma coisa que eu vou à procura com mais força, porque...
E seria a oportunidade que tu gostarias de ter? Também
sim,
era uma pergunta
acho,
que eu queria
eu gostava de aos 70
fazer.
Anos, por exemplo, ter a possibilidade de estar atrás de uma câmara a falar sobre os nós e os laços, a convidar pessoas, a poder passar esta experiência que tem sido uma dádiva de trazer as vidas das pessoas dentro da minha vida.
E o talento que tu tens para tudo isso, não é? Que é tão holístico, é tão completo. Diz-me uma coisa, com que idade é que tu te imaginas? É com 70 anos, estavas a dizer?
Não, eu às vezes agora tenho um bocadinho esta tendência de não projetar para os 70 anos. Que eu vou fazer 48, não é? Não posso dizer que tenho 48.
Exato, agora já disseste.
Mas pensar que, por que não, aos 48, conseguir conquistar esta minha vontade de estar atrás de um microfone dentro de um programa de rádio onde as pessoas ligam a dizer: estou num processo de violência doméstica, estou-me a divorciar. No fundo, uma Echo Emotion Box em formato de rádio, onde as pessoas me possam dar os problemas e eu transformá-los em soluções. Prefiro não dizer aos 70, porque quer que seja, quer que pode ser num futuro mais próximo.
Mas imagina este velha bonitona com que idade?
Velha bonitona com que idade? Eu não, isto vai parecer mal, mas velha bonitona, eu não consigo. O velha para mim é há mais tempo jovem. Uhum. E a velhice é uma coisa que para mim é o reflexo de uma bombada de juventude. Portanto, eu olho para a velhice, eu escrevi um artigo que se chama A Idade Está na Cabeça e o Peso no Coração.
Sim.
Eu imagino-me velha bonitona com o passar dos tempos. Eu acho que se nós vamos dando estas voltas, não é? Que eu dava na paixão que tinha dentro da máquina de lavar roupa, que às vezes sinto-me outra vez dentro dessa máquina.
No fundo, já sentes a tua velha bonitona, como sentes a tua criança interior, também sentes a tua velha bonitona interior.
Sim, eu acho que eu tenho uma velha e uma jovem e uma criança, porque a velha, às vezes sinto-me um bocadinho velha quando estou sempre a viver as mesmas experiências e a pensar: Vera, se calhar fazias diferente. Aí sento-me.
Mas aqui
uma
não
velha.
É uma velha, aqui é uma velha bonitona.
Sim, mas eu para mim, então eu quando conheci o teu projeto, como tu sabes, eu mostrei logo, eu fiquei. Como é que é possível alguém ter esta ideia? Não consigo. Eu lembro-me de dizer: oh Maria, como é que tu tiveste esta ideia? Mas para mim, de facto, a velhice e a beleza são gêmeas, porque tu, quando estás cá há mais tempo, tens mais bagagem, tens mais aprendizagem, tens mais rodagem, tens mais tanta coisa, tens mais saudades, tens mais perdas, também tens mais ganhos, também tens mais saudades, também tens mais momentos bons. Então o velha bonitona, eu desde o minuto em que vi um desenho teu, para mim ser velha já é ser bonitona.
Exatamente.
Portanto, eu vejo-me velha bonitona, eu vejo-me em velha bonitona. Mas acho que é muito, muito valioso o que tu transformaste aqui, porque transformaste uma mentalidade. Nós já não achamos que vamos ser velhas, nós já achamos, bom, velhas, bonitonas. Eu estive agora numa festa temática do futuro em que havia uma velha bonitona que me disse: eu sou uma velha bonitona.
Ah, disseram-te que
portanto, é mascarada de velha, não é?
Sim, muito giro. Olha, e agora vou-te perguntar, o que é que te vai deixar de limitar? Quando chegares a velha bonitona, diria, quando daqui a muito tempo, com o tempo nós deixamos que algumas coisas nos deixem de limitar, como tu falaste pelo teu caminho, o que é que há aqui alguma coisa que ainda te limite, que tu achas que no futuro te vai deixar de limitar?
Eu acho que vou ser uma velha bonitona completamente desligada do que é que os outros dizem, do que é que os outros pensam e como é que os outros veem, que eu ainda tenho isso em mim. Uhum. E acho que ainda vou ter durante uns anos, ainda vai ser uma
todos
mochila.
Temos, todos
sim,
temos.
Sim, porque entre a moral e a valorização e a necessidade de atenção e a carência existe todo um jogo de futebol, não é? Por isso, eu acho que vou ter esse desprendimento total, vou ter os amigos dos meus netos e eu não vou pensar se eu disse uma coisa que não devia ter dito, ou se estou vestida de uma maneira que não devia, ou se peço um whisky e um cigarro. Sem acho dúvida. Que isso é que vai ser muito libertador.
Uma velha bonitona muito à frente. E olha, que legado é que tu vais querer deixar?
Este das ferramentas, este de que nós temos um papel ativo. E é ótimo termos ajuda, e é ótimo podermos partilhar, mas este de eu tenho 7 ferramentas em mim que despertam e que levam ao expoente máximo o meu potencial. Isto é o verdadeiro legado que eu gostaria de deixar, é que esta caixa de ferramentas permanecesse no mundo das crianças, dos adolescentes, das velhas bonitonas, dos velhos bonitões e dos adultos, que é esta coisa de nós termos estes 7 recursos, temos muitíssimos mais, mas este já nos dá para... Como é que posso ser mais assertivo? Como é que posso ser mais empático? O que é que me suporta? Porque é que eu tenho que relativizar aquilo? O que é que eu tenho que retirar? Como é que eu me posso transformar? Então que seja uma história que fique para os outros e que os outros pensem assim. Então afinal, a mão que mais me ajuda está no fundo do meu braço. Então é dar... acabar com as vítimas e dar um grande destaque aos responsáveis.
Diz-me uma coisa, vamos agora à última pergunta, e falaste em muita coisa de muito inspiradora, de como é que vai ser a tua velha bonitona, que no fundo é uma velha que já está dentro de ti, e pensando em tudo o que tu disseste, imaginando-te já lá no futuro, com tudo aquilo que dizias, estavas na sala, estavas em casa com os teus filhos e com os amigos deles e tu
com, os netos.
Com os netos, um movimento, e tu vestida como tu querias, sem te preocupares com o que é que os outros pensam, sem limites. Esta mulher que nós acreditamos que queremos chegar ao nosso melhor, não é? À nossa maior essência. Quando tu chegares ao futuro, na pele dessa velha bonitona, e imaginares-te mesmo na pele dela, quando olhares para trás, o que é que te vais mais orgulhar de ter sido?
Eu. Porque eu dei grandes voltas e continuo a dá-las. Por isso, vai ser esse o meu orgulho. Vai ser ter feito o meu caminho. Umas vezes mais bem feito, outras vezes menos bem feito, a lidar com os erros, a evoluir, a crescer, a não ter medo de ser frágil, a crescer, porque sabes que isto da oficina deu uma possibilidade de estar cá para fora muita coisa. Eu lembro-me de estar nas festas de família e pensar, eu tenho tanta coisa para dizer. Só que depois isto ter criado este projeto, no fundo deu voz às imensas vozes que eu tinha cá dentro caladas, porque também não queria estar sempre a chamar a atenção. Isto de ter canalizado a minha vontade de falar para ser útil aos outros foi uma cereja em cima do bolo. Por isso, se eu olhar para trás, eu vou sentir que sou essa cereja, não por ser a última bolacha do pacote, mas porque fiz o meu caminho. Não é por ser especial e única, é porque fiz o meu caminho e não fiz outro, porque eu podia ter feito outro. Podia ser uma pessoa que estava a trabalhar num escritório ou num consultório, que tinha optado por não fazer voluntariado, que tinha optado por não cantar porque não sou cantora, não fazer um livro porque não sou escritora. E eu tenho-me dado esse luxo de arriscar. E por isso, quando olho para trás, vou ter que imaginar esta pessoa pequenina, que sou eu, mas que fez o seu caminho.
E é especial e única.
Como
estava
todos.
A dizer-te a ti, que és muito, muito especial e única. Obrigada, Vera, por nos inspirares com o teu passado, com o teu presente e futuro, e nos revelares a velha bonitona Katie.
Obrigada, minha querida. Que momento tão bom.
Foi maravilhoso. Obrigada mesmo.
A velha bonitona em mim.
Um podcast de Maria Seruia.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.